afinal de contas.
Este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Pedro Brinca, economista e professor na Nova SBE. Pedro Brinca tem participado em vários projetos relacionados com a economia e a literacia financeira, nomeadamente através do desenvolvimento de programas na Nova, mas também para outras entidades, como a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo, Pedro.
Obrigado.
Ciclicamente, o economês entra nas nossas vidas e, por regra, estamos sempre quando estamos perante contextos um pouco mais adversos ou de elevada incerteza. Este é um contexto que vivemos atualmente e, sendo que nos últimos meses há um termo que tem estado na nossa linguagem e nas nossas conversas de café, que é a inflação. Esta inflação, pode explicar-nos o que é a inflação e esta inflação, assim, claro, de uma forma muito simples?
Então, a inflação é a subida generalizada dos preços. O que é que eu quero dizer com isto? Imagine que tem 1.000 euros para gastar por mês. Com esses 1.000 euros consegue comprar 5 quilos de arroz, 4 quilos de massa, pagar a conta de eletricidade e não lhe sobra nada, não é? Se houver inflação, significa que no próximo mês não poderá pagar essas despesas todas com o mesmo rendimento que tinha anteriormente, ou seja, com os mesmos 1.000 euros. Esses bens que antes podia comprar, agora já não pode. Porquê? Porque estão todos, em média, mais caros. Esta média não é uma média normal, ou seja, a ideia de nós prestarmos tanta atenção à inflação é precisamente porque a inflação tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, no sentido que, com o mesmo dinheiro, podem comprar menos bens e menos serviços. E então, o próprio cálculo da inflação reflete ou tenta capturar esse impacto. Por exemplo, se as pessoas, em média, têm um consumo tipificado, ou seja, gastam 40% em habitação, gastam 5% em comida, gastam 5% em telecomunicações, gastam 20% em combustível, por exemplo, hipotetizar. Então, a inflação é calculada de forma a refletir as variações dos preços de acordo com a importância que os bens têm no consumo dessa pessoa ou dessa família média, não é? Sabemos que as médias são perigosas, não é? Se eu comer um frango, em média, cada um de nós comeu meio, e pode ser a diferença entre eu estar bem satisfeito e estar sem comer nada. Mas lá está, mais uma vez, em média, a taxa de inflação é uma média ponderada pela importância do crescimento dos preços, de acordo com a importância que esses bens têm para o nosso consumo mensal. É isso que é a inflação. Perguntou-me também estagflação.
Estagflação, que é o outro termo que tem andado aqui no nos telejornais desta vida.
Exatamente. Estagflação foi um termo que apareceu nos anos 70 e que combina duas palavras, estagnação com inflação. E estagflação é um estado de coisas em que nós temos um crescimento acentuado de preços e não temos crescimento económico. É especialmente gravoso porque quando nós temos inflação acentuada e os rendimentos reais, a capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, uma vez descontada a inflação, se não crescer, elas estão continuamente a perder poder de compra, ou então, pelo menos, a não melhorar a sua capacidade de poder de compra. E numa sociedade que nos últimos 200, 300 anos está habituada a que o próximo ano seja melhor que o anterior, obviamente que é um grande impacto nas expectativas de melhoria e de progresso que as pessoas têm na sua vida. Isso aconteceu nos anos 70 e alguns analistas põem em causa se não é isso que poderá acontecer agora.
E porquê que uma taxa de inflação de 4%, 5% pode ser um risco para a economia? Normalmente há ali a perspectiva de que uma taxa aceitável ou recomendável andará à volta dos 2%. Porquê que os 4% e 5% podem ser um risco?
Bem, neste momento até temos mais do que isso, sim, os 4% ou 5%, não é? É um número um pouco arbitrário, ok? É um número um pouco arbitrário. O que é certo é que quando a taxa de inflação é muito baixa, as pessoas tendem a não ligar nenhuma à inflação, tendem a não perder tempo com a inflação, tendem a não despender recursos, tempo a negociar atualizações de salário por via de aumentos de preços, não é? Por exemplo, podemos falar de outras coisas. Por isso, há muitos recursos que não são gastos, quer pelas pessoas, quer pelas empresas, a tentar adivinhar qual vai ser a inflação e a tentar ajustar-se a esse fenómeno. Quando a inflação começa a ser muito elevada, isso não é verdade. Não é? Quando a inflação começa a ser muito elevada, quer as empresas, quer as pessoas, já têm uma preocupação adicional, que é como é que vão negociar salários, como é que vão estabelecer preços para os seus produtos no tempo, porque a inflação passa a ser, de facto, importante e passa a ser mensurável. Quando ela é muito baixa, quase que nem vale a pena o esforço de pensar nisso, não é? Quando ela começa a ser elevada, já começa a ter custos reais, nós temos que andar atrás da inflação e a ter cuidado com quais são os preços que sobem, qual é que não sobem, negociar contratos, etc. Essa é a principal razão pela qual uma inflação moderada, vá, na casa dos 4, 5%, poderá ser um problema. E a segunda razão tem a ver com as expectativas. Mas, como eu disse ao princípio, quando a inflação é muito baixa, as pessoas pura e simplesmente não ligam à inflação, não é algo que entre nas suas expectativas ou nos seus cálculos diários, porque é muito baixa. Mas quando ela começa a ter 4, 5, 6, 7%, já é importante, já pesa. E as pessoas podem entrar em processos de negociação salarial, por exemplo, em que, como esperam que a inflação vá descer 6%, o aumento que querem no seu salário vai ter que ser, ter em linha de conta, esse aumento de 6% no nível geral de preços. Isto também é verdade para as empresas, fala-se pouco, mas também é verdade. As empresas, esperando que os preços de tudo também aumentem 6%, podem achar na fixação de preços para um ano, e temos catálogos de vendas em que os preços são fixados anualmente, por exemplo, podem incluir nesses aumentos de preços a expectativa que, de facto, eles vão aumentar aquele montante, aqueles 6%. Porquê é que isto é um problema? É um problema porque nós, tendo a expectativa que os preços vão aumentar 6%, vamos exigir aumentos de 6%, e ao exigir esses aumentos de 6%, estamos a provocar um aumento da inflação. E a inflação pode-se descontrolar por aí, não é? Através de um aumento de fixação de preços ou de salários que tem em linha de conta aquilo que nós esperamos que possa acontecer, vai agudizar ainda mais o problema, porque vai inflacionar os custos de produção, que depois são refletidos nos produtos, que depois alimentam a inflação, depois a inflação vai alimentar ainda mais aumentos e a inflação pode, por essa via, descontrolar-se.
A bola de neve, não é? Este ano, a presidente do BCE já tinha recomendado que não fizessem aumentos salariais superiores a 2%, não é? E a justificação está relacionada com isso, portanto, é a bola de neve.
Mas a presidente, a Christine Lagarde, não foi muito inteligente, para dar um comentário, porque um dos comentários que ela fez foi precisamente um a refletir a falta de capacidade do BCE em trazer de volta a inflação para valores mais baixos e dentro do objetivo, que é 2% a médio prazo. Ela pôs em causa essa capacidade em declarações públicas, o que, na minha opinião, deve ser a última coisa que um presidente do Banco Central deve fazer. Porque se nós deixarmos de acreditar que o Banco Central Europeu vai trazer de volta a inflação para 2% e acreditarmos que a inflação será superior, então de certeza que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui vai ser ir ter com o diretor da minha escola a pedir-lhe um aumento, porque, como é óbvio, ele está-me a dar menos todos os anos. E isso vai contribuir para a inflação e vai contribuir para o trabalho dela ser mais difícil.
Tendo em consideração e pegando aí um pouco no que acabou de explicar, há muitos economistas e muitos especialistas que consideram que os bancos centrais atuaram demasiado tarde. Concorda com esta
perspectiva? Existe uma diferença grande entre o que se passou nos Estados Unidos e o que se passou na Europa. Porquê que há inflação? Vamos primeiro enumerar os fatores que levaram a que houvesse inflação. Bem, em primeiro lugar, tivemos uma pandemia em que as pessoas não puderam gastar dinheiro, não é? A taxa de poupança disparou para valores brutais nunca antes vistos. Nos Estados Unidos atingiu os 35%. Acho que é o valor mais alto desde que...
Histórico.
É o valor mais alto desde que existem registros organizados e sistematizados sobre a taxa de poupança nos Estados Unidos. Na Europa também cresceu de forma brutal, pronto. Mas as pessoas não puderam gastar. Ao mesmo tempo, a pandemia também trouxe disrupção das cadeias de abastecimento. A questão da falta de trabalhadores para produzir as coisas, a questão de, no comércio internacional, as alfândegas muitas vezes não estarem abertas, poderem estar mais erráticas para processar os bens que têm que passar às fronteiras, interrupções na produção porque houve um confinamento e as pessoas não puderam produzir. Isto levou a quê? A que a economia passasse a produzir menos bens. Estes dois fatores em conjunto, uma maior disponibilidade financeira das pessoas, que foi acumulada durante a pandemia, para gastar, ao mesmo tempo que existe condicionamentos na capacidade das economias de produzirem bens para as pessoas comprarem, houve aqui um desequilíbrio, em que houve muito mais capacidade das pessoas em comprarem bens do que havia capacidade da economia em os produzir. E quando a procura é maior que a oferta, seja para um bem, seja para a economia como um todo, o que acontece é que os preços sobem. Essa é uma das razões pelas quais os preços subiram. Mas os preços não subiram só porque as pessoas tinham mais poupança e mais dinheiro de lado para gastar. Aliás, eu lembro-me que o primeiro dia em Portugal que desconfinámos, a corrida das pessoas aos centros comerciais, não é? Pronto. Mas não é só pela maior disponibilidade das pessoas em comprar, ou pela menor disponibilidade da economia em produzir. Os governos também desempenharam aqui um papel importante. Porquê? Porque quando foi na pandemia, os déficits orçamentais dos governos foram enormes. Foram historicamente enormes. Significa o quê? Significa que não há capacidade ou há vontade, há disponibilidade das famílias e das empresas de gastar dinheiro, juntou-se a disponibilidade e a pressão nos preços por parte dos governos, tendo déficits tão elevados. Principalmente porque esses déficits estavam a ser financiados pelo Banco Central Europeu. Era o Banco Central Europeu que comprava dívida dos países e, ao comprar dívida dos países, permitia aos países irem ao mercado, não é? Irem à loja de tintas, ir a todas as lojas, gastar e pôr mais pressão sobre preços. O que é que aconteceu a estes três fatores? Vamos começar pelo último. A disponibilidade que os governos têm em gastar mais e meter pressão sobre os preços e alimentar a inflação. Em 2024 voltam as regras de rigor orçamental que são impostas pela União Europeia, o que significa que em 2024 os déficits já têm que respeitar os planos de estabilidade e crescimento, a regra dos 3%, ou a questão do endividamento o rácio da dívida sobre o PIB ter que ser inferior a 60%. E então a maior parte dos países já estão a projetar déficits muito, muito mais baixos, quer para 2022, quer até para 2023, não é? Os déficits estão a reduzir, por isso essa pressão sobre preços por parte dos governos está a reduzir de forma acentuada. Por outro lado, a questão das disrupções das cadeias de abastecimento. Aquilo que nós temos visto, de facto, é que houve um pico, não é? Principalmente no desconfinamento, de inflação, que tinha a ver com as empresas e não conseguiam uma velocidade suficientemente rápida.
Produzir e entregar, não é? Produzir e entregar.
E entregar os bens. Mas com o tempo vão conseguindo quer ajustar a sua estrutura de produção, quer estando menos sujeitas a disrupções de confinamentos que são cada vez menos, não é? Ainda há alguns na China por causa da política de zero tolerância ao Covid, e também porque nós conseguimos, ou as empresas têm conseguido, de certa maneira, em alguns casos, como por exemplo na questão da crise energética da Ucrânia, têm conseguido substituir quer o tipo de bem, quer a origem do bem que estava sujeita à restrição. Por exemplo, no caso do conflito ucraniano, a Alemanha, inicialmente, em fevereiro, dependia em 55% do gás natural russo, neste momento depende menos de 20%. A Itália, a mesma coisa. Também tinha um elevado grau de dependência do gás russo, neste momento depende menos. Muitas empresas, por exemplo, na Rússia, que dependiam do gás natural para alimentar as suas fábricas, algumas, por exemplo, deslocalizaram produção para os Estados Unidos, em que não estavam sujeitos a racionamento ou problemas de abastecimento de gás. Outros tentaram mudar o tipo de energia que estavam a usar. Os fornos passaram a usar outro tipo de energia que não o gás, não é? O gás natural. Quanto maior for o tempo, não é? Maior é a capacidade que as economias têm de se adaptar e de responderem a esses focos de escassez que levam à inflação, não é? Quer seja para a produção, por via da questão do confinamento, quer seja pela energia e pela crise energética russa. Claro que é bom lembrar que a energia, não é, na Europa, consumida pelos países da União Europeia como um conjunto, apenas 30% da energia que é consumida na Europa é no mercado de bens finais. O que é que isto significa? Significa que apenas 30% do aumento de preços que nós temos visto afeta diretamente o consumidor na bomba ou na fatura de eletricidade. 70% alimenta outros setores, porque todos os setores precisam de energia para produzir.
Isso acaba por se refletir em tudo, não é?
O que significa que depois, quando nós vamos calcular a inflação, não é? Quanto é que custa mais o pão, quanto é que custa mais, sei lá, uma televisão, o que quer que seja, isto vai refletir não só o custo direto da eletricidade, mas também o custo indireto por via de produzir bens agora é mais caro porque a energia é mais cara. Okay? Mas lá está, com o tempo, este inverno porventura ainda será um inverno complicado, porque a interrupção de fornecimento, uma eventual interrupção total do fornecimento de gás natural, como parece agora mais do que óbvio que poderá acontecer,
por parte da Rússia,
vai nos levar, se calhar a termos que ter, se não tivermos que ter racionamento, pelo menos vamos ter que ter muitas estratégias de contenção de gastos. Mas é o último inverno em que isso vai acontecer. Eu estou em crer que no próximo inverno o gás russo já vai ser quase que completamente irrelevante para a economia europeia. O que significa o quê? Com o equilíbrio dos déficits, com o esgotamento desta bolsa de poupança que foi criada em pandemia e que as pessoas, entretanto, já foram para os mercados para gastar, com o controle orçamental por parte dos Estados e a irrelevância da Rússia na questão energética, não tendo em linha de conta o descontrole que poderia haver na questão das expectativas e naquele ciclo que falámos há bocado, estou em crer que para o ano a inflação estará perfeitamente controlada e voltaremos atrás no tempo para 2019, não é?
Então, não é da frente pessimista que diz que se aproxima uma das maiores crises pelas quais há histórico?
Duas coisas acerca disso. Bem, primeiro, como é que estava a economia em 2019? Que problemas estruturais é que as economias tinham em 2019? Isto é muito diferente do que foi em 2008, não é? Em 2008 nós tivemos uma bolha imobiliária com a introdução de um conjunto de inovação financeira que criou um conjunto de ativos financeiros opacos e que eram muito difíceis de perceber qual era o seu valor intrínseco, que se espalharam pelos balanços dos bancos e dos fundos de investimento pelo mundo inteiro, e quando se apercebeu que se calhar eles não valiam nada, isto correu mal, não é?
Já era tarde demais.
E então tínhamos um setor financeiro sobredimensionado, tínhamos um setor imobiliário sobredimensionado, E teve que haver mudanças estruturais na economia, ou seja, recursos que estavam alocados para esses setores passaram a ter que migrar para outros setores. O que é que isto quer dizer? Isto parece aqui um latim muito complicado, mas no fundo o que isto quer dizer é que empresas do setor financeiro e empresas do setor imobiliário foram à falência e quer o dinheiro que estava investido nesses setores, quer as pessoas que trabalhavam nesses setores, muitas delas tiveram que ir para outros setores, abrir novas empresas, construir novas carreiras. Tudo isto demora tempo. E por isso é que a crise foi tão prolongada e demorou tanto tempo a recuperar. Isto não é o caso. Nós não tínhamos uma crise económica em 2019. Nós tivemos uma crise sanitária em 2020. As economias, é verdade que em 2019 houve um certo abrandamento do comércio internacional. É verdade que a Alemanha estava à beira de uma recessão técnica. Mas, quer dizer, não havia nada de estruturalmente errado com as economias, não é? Uma vez controlada a questão sanitária, não havia razão nenhuma para achar que as coisas não voltavam a ser como eram antes. Agora, o que acontece é que, de facto, devido ao problema da inflação, teve que haver aqui uma intervenção mais forte do Banco Central Europeu em subir as taxas de juros, e esta crise tem tido muitos efeitos distributivos. Porquê? Porque, por exemplo, as pessoas que ganham dinheiro, ganham o seu dia-a-dia e podem compensar as suas atividades através de teletrabalho, essas pessoas foram muito mais protegidas da crise. Pessoas cujo ganha-pão estava dependente de uma interação física, presencial, no âmbito das tarefas que desempenhavam, essas pessoas foram muito mais prejudicadas, como é óbvio, não é? Há esse efeito restritivo. E depois, havendo a inflação e havendo uma subida das taxas de juros, também há outros efeitos restritivos que é preciso ter em linha de conta. Em primeiro lugar, porque é bom lembrar que a taxa de inflação é uma média. E a subida dos preços não afeta toda a gente da mesma maneira. Por exemplo, dos preços que mais subiram foi bens alimentares e eletricidade, por exemplo, energia, que são bens que têm uma representação no orçamento das famílias muito superior dentro das camadas mais desfavorecidas. O que significa, na prática, que a taxa de inflação para essas pessoas, provavelmente a real, é bem maior com os 9% que nós estamos a observar em termos de taxa homóloga, que é a média. Ao mesmo tempo, com a subida do crédito, veja o que é que acontece a este segmento de classe média e média baixa, não é? Em termos de rendimentos. Tem os gastos aumentar, porque os encargos com o crédito podem significar aumentos de crédito de prestação do crédito de habitação mensal, sei lá, de 400 para 600 euros, por exemplo, com um aumento de 2% da taxa, ok? Um empréstimo de 250 mil euros. Um aumento de 2% terá nessa ordem de magnitude. Mas, por outro lado, também os bens estão mais caros. Por isso, em termos de rendimento disponível, há aqui um encolher do rendimento disponível de forma pronunciada. O que significa, ou que dá uma importância ainda maior à literacia financeira das pessoas e à capacidade que elas têm em gerir os orçamentos familiares e em conseguir lidar com estes problemas. Como, por exemplo, consolidar créditos ao consumo que tenham dispersos numa só entidade para diminuir o custo desses créditos através da consolidação, a negociar o spread para fazer com que a taxa de juros, com os encargos mensais sejam mais baixos, todo um conjunto de passos que são importantes para as pessoas conseguirem defender um pouco. Mas qual é a realidade portuguesa? É que Portugal, dentro dos 27 países da União Europeia, é o país com menor taxa de literacia financeira, ou menor nível de literacia financeira. O que faz com que não só nós estejamos em apuros porque aumenta-nos os custos com a habitação, com os créditos, etc., quer porque os bens estão mais caros, quer porque não temos as ferramentas e o conhecimento para lidar com esta situação. E nesse aspecto é complicado.
Eu vou recuar aqui um bocadinho na nossa conversa, porque isto o Pedro tem falado, tem exposto aqui, eu vou adiantando, mas vamos recuar um bocadinho, que é, o Pedro já falou aqui algumas formas de, mas eu gostava de que me desse aqui duas ou três formas, medidas, para se conseguir controlar a inflação.
Mas ao nível do governo ou ao nível individual, enquanto família?
Dos dois, na verdade. O governo para tentar ajudar um contexto. Então, governo, e quem diz governo?
Governo, Banco Central.
Banco Central, sim. Okay.
Ao nível institucional. Então, primeiro, há aqui uma tensão interessante que é... Não sejamos ingênuos, não tínhamos dúvidas. A subida das taxas de juro só tem um objetivo. É que a capacidade que as pessoas têm e as empresas de comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E por isso é que há a inflação. A subida das taxas de juros visa fazer o quê? Tornar mais caro o crédito e, por via disso, tornar mais difícil às pessoas e às empresas para gastarem dinheiro. Visa, literalmente, retirar poder de compra às pessoas para que a inflação esteja sob controle. É isso que quer dizer, ok? E falo por duas maneiras, pelo custo do crédito e também porque ao aumentar a taxa de juros aumenta a recompensa à poupança, então as pessoas estão mais incentivadas a poupar mais e a consumir menos, e é para isso que servem a subida das taxas de juros. Ao mesmo tempo, os governos, o que é que fazem? Tentam arranjar um conjunto de medidas de política orçamental para combater os efeitos do Banco Central Europeu, o que está aqui um jogo complicado, não é? Porque vejamos, por exemplo, esta medida do último pacote de ajudas de dar 125 euros às pessoas com rendimento até 2.700 euros. Bem, numa primeira abordagem, parece uma medida inteligente, no sentido que dá uma condicionalidade à medida. Porquê? O desafio é o seguinte: nós, enquanto sociedade, concordamos que há um limiar de dor acima do qual não aceitamos que seja razoável pedir às pessoas. Há alguma dor que todos temos que passar, porque o gás natural que vem da Rússia está mais caro ou vem menos, e então temos que nos habituar a viver com menos. Todos nós temos que ter essa dor em média. Não há maneira de dar a volta. Quer dizer, o gás está mais caro. Nós temos que dar mais maçãs, mais televisões pelo mesmo gás. O que significa que, obviamente, sobra menos para outras coisas. Temos que aprender a viver com menos. Mas, lá está, como eu disse, há um limiar de dor acima do qual nós, enquanto sociedade, rejeitamos que uma pessoa possa, ou uma família possa ser sujeita. Por isso, o que é que faz sentido? O Banco Central retira poder de compra, lá está, às pessoas, mete a tal dor para as pessoas gastarem menos e controlar a inflação. E, por outro lado, aquilo que os governos devem fazer é, através do sistema de impostos, ter a certeza que existe essa dor a ser infligida, mas que, como a dor não é igual para todos, aqueles que têm uma dor acima daquilo que nós acreditamos que seja razoável, essas pessoas são compensadas.
Uma rede de proteção, por
assim dizer. Nós, enquanto sociedade, temos esse pacto social, esse pacto político, se assim quiser. Por isso, o desafio é este. É não dar poder de compra a toda a gente de forma indiscriminada, mas sim ajudar quem precisa a passar por este período para não que tenha uma dor acima daquela que nós aceitamos que possa ter. Mas, quer dizer, os 125 euros abaixo dos 2 mil, para pessoas que ganham menos do que 2.700 euros brutos... Tem essa condicionalidade, mas quer dizer, é demasiado abrangente. Mais de 80% das pessoas em Portugal vão receber isto, não é? E como é natural, se calhar era muito mais inteligente conceder um conjunto de apoios que até podiam ser mais substanciais, mas que fossem mais dirigidos a quem realmente irá passar por essa dor que nós, enquanto sociedade, não permitimos e não achamos que seja razoável que passe. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos, vou receber 50 euros. Pela minha filha, quer dizer, não faz sentido nenhum para o nível, felizmente, graças a Deus, do rendimento que tem a minha família, estar a receber esses 50 euros. Quer dizer, o Ronaldo, se vivesse em Portugal, ia receber quanto? Está aí 300, não sei quantos filhos já tem o Ronaldo nesta altura. Ou seja, não faz sentido, porque quando
mas
nós estamos
alocar,
a dar,
não é? Alocar para
quando
outras.
Nós estamos a dar, quando estamos a dar apoios a quem não precisa, bem, há uma questão moral, não é? Aí, porque vamos usar dinheiro de impostos para dar dinheiro a quem não precisa, mas não é só moral aqui, não é? É pior que isso, é uma questão prática. Nós temos que tirar poder de compra às pessoas. Se o Banco Central Europeu está a dar, se o governo está a dar dinheiro a quem não precisa, está literalmente a lutar contra o Banco Central Europeu.
Pois, a minha próxima
pode
pergunta
tornar
era mesmo,
inevitável.
Era mesmo essa, que era como é que se controla a inflação dando-se dinheiro às pessoas, sendo que há outros países, eu não conheço por dentro e ao pormenor, programas de outros países, como a Alemanha, todos os países estão a implementar programas para ajudar as famílias a superar isto. Mas, e era precisamente isso, era como é que se consegue combater a inflação dando dinheiro às pessoas, não é?
Tem que se tirar o poder de compra às pessoas, mas dá-lo a quem esteja a passar por uma dor superior àquilo que nós, enquanto sociedade, rejeitamos que seja possível. Não me parece que seja isso que esteja a acontecer, na maior parte dos casos, não só em Portugal, mas noutros. Isso estará a acontecer por razões políticas, porque todos votam, não é só aquelas pessoas que têm necessidade, não é? E existe alguma miopia, porque aquilo que as pessoas não percebem é que este tipo de ajudas a quem não precisa, e mais uma vez, a definição de não precisa é aquelas pessoas que estão a passar por uma dor que nós, enquanto sociedade, achamos que é razoável.
É
não é?
Tolerável. Não é?
É tolerável. Quando as pessoas não precisam, significa que poderemos estar a alimentar uma inflação e uma necessidade de aumentos ainda maiores das taxas de juros.
Neste caso, estes pacotes são um pouco populistas?
Sim, sem dúvida.
E esse populismo pode ter custos mais elevados?
Terá certamente, principalmente se obrigar ainda maior, um período mais longo de inflação, evitar que a taxa de inflação baixe mais rapidamente e, ao mesmo tempo, poderá inclusive motivar subidas futuras das taxas de juros.
Voltando aqui ao Banco Central Europeu, há pouco não, acabou por enquadrar de outra forma e acabou por não responder exatamente à pergunta que eu fiz, que foi se o BCE foi o BCE e os outros bancos centrais foram tarde demais.
Sim, sim. Aquilo, pronto, eu comecei
a dizer. Sim, foi um enquadramento.
Claro. O que é que acontece? O problema dos Estados Unidos é um bocadinho diferente do da Europa. Enquanto os Estados Unidos, as ajudas, nós há bocado comecei por elencar as origens da inflação e depois perdi-me. Mas o problema dos Estados Unidos é um bocado diferente do nosso. Nos Estados Unidos, as ajudas foram um problema muito maior do que foi na Europa, mas muitíssimo maior, uma coisa sem precedentes, nunca vista na história. E boa parte da inflação dos Estados Unidos vem desse excessivo poder de compra que foi dado. Nós estamos a falar de desempregados que passaram a receber 30% mais.
Pois, mas houve um estímulo, nos Estados Unidos houve um estímulo, vários estímulos económicos, financeiros, monetários mesmo.
Muitíssimo mais fortes, sim. Nem são comparáveis. Estamos a falar de desempregados receberem 30% mais estando desempregado que aquilo que recebiam quando estavam empregados. É a este nível que nós estamos a falar. E isso criou muita inflação lá. Na Europa é um pouco diferente a natureza da inflação. Acho que também fomos um bocadinho longe demais nas ajudas, que é aquilo que devemos ter ido, em média, se calhar não na distribuição, se calhar não foram tão dirigidas as medidas como deviam ter sido e foram demasiado generosas em média. Mas é um problema muito pequeno de excesso de poder de compra das pessoas. Na Europa temos um problema muito maior que vem dos preços da energia. E quando a inflação é motivada pelos preços da energia, não há nada que o Banco Central possa fazer. Porque aumenta o gás natural, aumenta o preço da energia sobe, tudo fica mais caro porque é feito com energia, não há impressões de moeda ou de taxas de juro que vá resolver isso. Ponto. Agora, é importante perceber que, apesar de, na Europa, haver uma componente muito mais forte de custos de energia no cálculo da inflação ou no resultado da inflação, não obstante, e é difícil quantificar isto, uma parte dessa inflação não é da energia. Uma parte dessa inflação poderá ser de excesso de capacidade das pessoas em comprar bens e serviços, poderá ser também dos déficits orçamentais dos Estados, etc. E também para controle das expectativas, aquele tal mecanismo que nós falamos de, bem, a inflação foi elevada, se eu acredito que para o ano também vai ser elevada, então eu vou já pedir aumentos de preços e inconscientemente já estou a contribuir para que a inflação aumente outra vez. Pode ser também o aumento das taxas de juros na Europa também foi para controlar esse efeito. Nos Estados Unidos, muito mais a questão do poder de compra, na Europa mais a energia, por isso a resposta da Europa teria que ser sempre mais branda do que a resposta do Banco da Reserva Federal norte-americano. E na prática foi, pelo menos nas taxas de juros. O Banco da Reserva Federal aumentou as taxas de juros diretoras muito mais do que o Banco Central Europeu. Não?
Mais cedo e de forma mais agressiva.
Mais cedo, começou em janeiro, nós só começámos em julho e já aumentaram mais do que nós aumentámos. Mas também tem um problema mais grave de inflação. E não é só mais grave e para os quais a subida da taxa de juros fazia mais sentido. Porque na Europa não faz sentido subir a taxa de juros para controlar o preço de energia, porque não vai controlar o preço de energia. Não vai descer o preço de energia só porque das taxas de juros. Ok? Nesse sentido, sim, nós fomos mais tarde, mas não quer dizer que tenha sido necessariamente mau. Há outra questão, estas medidas restritivas não começaram em julho. Em julho foi subida as taxas de juros, mas as operações de compra de dívida pública, lá está, a capacidade que o Banco Central Europeu estava de dar aos Estados poder de compra para comprar bens e serviços e meter pressão sobre preços, acabou a 1 de março. E a 1 de julho acabou os mesmos programas de compra de dívida agora das empresas. Não é? Porque o Banco Central Europeu também comprava obrigações de empresas, o que injetava liquidez nas empresas, o que dava às empresas meios para investir e comprar também bens e serviços. Isso também acabou com a 1 de julho, porventura, duas semanas antes ou uma semana e meia antes de subir a taxa de juros. É verdade que a Europa começou mais tarde, mas havia razões para isso. Tínhamos um problema de inflação menos grave do que os Estados Unidos, e uma natureza de inflação em que, em boa medida, justificava uma ação menos agressiva. Por último, há aqui uma questão que baralha um bocadinho as contas. Estamos a falar de uma crise energética para os quais, por exemplo, o preço do petróleo é importante. E a cotação do petróleo nos mercados internacionais é em dólares. Quando nós subimos as taxas de juros na Europa menos do que os Estados Unidos sobem nos Estados Unidos, o que acontece é uma desvalorização, uma depreciação do euro. Porquê? Porque o dinheiro investido nos Estados Unidos rende mais no banco do que rende na Europa. Então as pessoas preferem comprar dólares do que comprar euros. E isto faz com que o valor do euro diminua.
E precisamos de mais dinheiro, não é? Para pagar.
E depois precisamos de mais dinheiro para comprar petróleo. E temos inflação importada. Pronto. Por isso é tudo um bocado complicado, é tudo uma mexordi. Mas não me parece, isto agora para respondendo objetivamente à pergunta, não me parece que a subida mais tardia das taxas de juros na Europa tenha sido um erro assim tão grande, pelas razões que referi, porque a natureza da inflação nos Estados Unidos era diferente, que justificou uma medida mais forte e mais cedo, e na Europa a natureza da inflação tem muito mais. O quanto é uma pergunta académica extremamente difícil de responder. Quanto é que da inflação se justifica na sua totalidade pelo aumento do preço da energia? Porque há ali muita coisa no meio, não é? Mas de certeza que representa uma parte muito maior do que nos Estados Unidos, justificando uma abordagem menos agressiva.
E há algumas medidas que considero que possam ser implementadas e que ajudem, portanto, a superar este contexto um pouco de bola de neve? Entre inflação, subida de juros, perca de poder de compra, mas ao mesmo tempo...
Primeiro, a Presidente do Banco Central Europeu não vir dizer que não vai conseguir controlar a inflação. Isso dava jeito, não é? Se as pessoas acreditarem que o Banco Central Europeu vai trazer a inflação a médio prazo, que é definido como 2 anos, para os 2%, se as pessoas acreditarem no Banco Central Europeu, o problema das expectativas está resolvido. Eu não vou pedir aumentos de preços acima dos 2% a 2 anos, porque eu acredito que essa é a taxa de inflação. Ponto. Isso já ajudava. Para além disso, aquilo que ajuda é políticas também pelo lado da oferta. Ou seja, se nós, um dos nossos problemas tem a ver com a disrupção das cadeias de abastecimento e tem a ver, por exemplo, com estarmos dependentes do gás natural russo, temos que investir, e fortemente, para arranjar fontes alternativas de energia, acelerar a transição dos renováveis, por exemplo, resolver a questão, e isto pode beneficiar muito estrategicamente Portugal e Espanha, não é? Virar a Europa ao Ocidente para a questão do abastecimento de gás natural. E do ponto de vista das pessoas, é uma questão, acreditando que a inflação vai estar outra vez controlada daqui a 2 anos, é uma questão de conseguir sobreviver durante estes 2 anos. Mais uma vez, do ponto de vista orçamental, daquilo que os Estados podem fazer é ter a certeza que não dão em média, não estão a lutar contra o BCE no controle da inflação ou a dar poder de compra excessivo às pessoas, mas que não deixam ninguém passar por um limiar de dor acima daquilo que é razoável. ou politicamente permitido.
E, no final de contas, o que devemos esperar para os próximos anos? Ou o que é que o Pedro estima que possa acontecer nos próximos anos em relação à economia e, portanto, a...
É assim, para a questão da inflação, as expectativas são de que a inflação nos mercados neste momento, nós conseguimos perceber como é que os mercados antecipam a inflação através dos preços dos derivados, não é? De alguns produtos financeiros. E o que os dados sugerem é que os mercados financeiros antecipam que a inflação a 2 anos esteja pouco acima dos 2%. Na Europa, para já, não temos ainda um problema de expectativas a médio prazo. Nesse aspecto, acreditando que esse será o cenário central, a inflação estará de volta aos 2% e estaremos por aí com as coisas controladas. Claro que vamos ver em termos de desempenho das economias europeias o que é que esta subida de taxa de juros vai traduzir agora no último trimestre do ano em termos de aumento de desemprego e falências, não é? E até a própria estabilidade do sistema financeiro se o incumprimento passar a ser um problema, não é? Por outro, há uma coisa que eu estou muito curioso, que é, nós tivemos um grande choque tecnológico com esta pandemia, não é? Tivemos uma adoção brutal, um aumento brutal do teletrabalho. Eu vejo em minha casa, a minha esposa é diretora de uma farmacêutica, de uma multinacional farmacêutica em Portugal, e ela costumava ir trabalhar para a empresa ali em Alfragide, perdia sempre à volta de 45 minutos a ir para lá, 45 minutos a vir para cá, e agora esses 45 minutos já não são gastos no trânsito e basicamente é descer as escadas da sala para a cave quando nós montamos o nosso novo escritório para trabalhar em casa. E ela gasta essencialmente esses 45 minutos extra para cá e para lá a trabalhar. Pronto. Ou seja, houve ganhos enormes de produtividade. Nós conseguimos, através da adoção e desenvolvimento de todas estas tecnologias que vieram facilitar o teletrabalho, nós conseguimos fazer mais com menos. E isto é a definição de aumento de produtividade. Por isso, uma das coisas que eu estou com curiosidade em perceber, uma vez que esta questão da inflação se dissipe e nós possamos perceber, em termos de tendência de longo prazo, o que é que este choque do Covid com a aceleração da adoção do digital nos trouxe, é quão é que isto nos ajudou a crescer. Okay? Quanto é que as economias acabaram por se tornar mais produtivas com toda esta adoção de todas estas tecnologias? Mais uma vez, existem aqui grandes efeitos restritivos, não é? Não ganham todas as pessoas iguais com a aceleração da digitalização. E nós percebemos isso, não é? Nós vemos que as pessoas cujas tarefas no dia-a-dia são ajudadas por tecnologia, historicamente, nos últimos 20, 30 anos, não é nada de novo, não foi o Covid que trouxe isso, by the way, isto é uma tendência que já vem desde os anos 70, as pessoas cujas tarefas no dia-a-dia são ajudadas por tecnologia, à medida que a tecnologia foi ficando mais barata, não é? Essas pessoas conseguem acrescentar mais valor por definição, não é? Porque a tecnologia é mais barata, conseguem produzir mais com menos recursos. E essa é a definição de criação de valor. O que o Covid trouxe foi uma aceleração brutal dessa adoção de tecnologia. Mas existem outras que são substituídas por tecnologia. E é bom lembrar que um robô não apanha Covid. Um robô não tem que ficar em casa a tomar conta dos miúdos porque a escola está fechada por causa do Covid. Um robô tem um conjunto de vantagens, não é? Relativamente a trabalhadores que desempenham tarefas repetitivas, rotineiras, e em função disso, seja robô, seja outras coisas, agora já estamos a falar de uma tecnologia no sentido mais lato, não só das tecnologias de trabalho remoto, é disruptiva e lá está, cria vencedores e perdedores no mercado, e isso é um dos grandes desafios para a nossa geração, não é? Que é como é que nós conseguimos conviver com a tecnologia e com o aumento da produtividade média que a tecnologia nos traz, mas ao mesmo tempo não deixamos ninguém ficar para trás. E eu não digo isto por ser uma questão moral, não é? Obviamente que é uma questão moral, mas não só, porque nós vivemos em democracia, e 51 em 100 estiverem chateados, há revolução. Por isso, o próprio sistema, se não tiver essa capacidade de assegurar alguma estabilidade social e alguma capacidade de não deixar ninguém para trás, o próprio sistema autodestrói-se. Quer dizer, politicamente não é sustentável. E pelo menos enquanto for cada pessoa um voto.
Exatamente. Pedro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Teríamos aqui muito mais temas para conversar sobre economia. Quem sabe um outro episódio do podcast. Este foi No Final de Contas, com Pedro Brinca, economista. Quanto a nós, acompanha o Doutor Finanças em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.